Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. Deputados. Bom, foi com muita atenção que ouvimos aqui a descrição do PCP no que diz respeito a um conjunto de problemas que, curiosamente, estão, alguns deles, bom, ou encontrariam solução no Orçamento de Estado que o próprio PCP viabilizou. Eu diria que esse voto até poderia merecer um estudo de impacto ambiental, com certeza que, se o merecesse, ele chumbaria. E relembrar também aqui uma posição curiosa do Partido Comunista Português, com uma abstenção em setembro de 2016 ao Acordo de Paris. Acordo esse que lançou metas fundamentais para cumprir aquilo que são problemas que afetam Portugal, que afetam a Europa e que afetam o mundo. Mas o ponto muito importante aqui, e que nos une a todos nós, e tal como disse aqui o grupo parlamentar do PSD, que todos somos convocados, todos somos agentes para que, efetivamente, se resolvam estes problemas e para que, efetivamente, amanhã as futuras gerações possam ter uma melhor orientação, e esse ponto fundamental está relacionado com o que cada um de nós pode fazer. É evidente que existem desafios que têm que ser tratados e é evidente que a mobilidade elétrica é fundamental, como disse bem o Sr. Deputado do Partido Socialista, e devo-lhe dizer que o Grupo Parlamentar do PSD terá muito gosto em enviar-lhe dois documentos, um que é um relatório daquilo que foi feito no que diz respeito à mobilidade elétrica e outro que é o próprio documento de apresentação, e creio que terá muito gosto em lê-los, até porque eu sei que tem poucos relatórios do PS para ler e do Governo para ler, porque eles não publicam precisamente nada. Mas, em falar ainda em relatórios, senhor Deputado, falar ainda em relatórios, há um muito importante das Câmaras Públicas Ecológicas que nos lançam um desafio fundamental. Há um relatório, efetivamente, do Tribunal de Contas, que diz que é uma meta que não foi atingida. Há um reconhecimento da parte do Governo que diz que é uma meta que não é atingida. E há, efetivamente, na lei do PSD, a defesa de uma economia circular que permita que exista menor recursos consumidos, que permita que exista uma menor redução de resíduos produzidos com aquilo que são a oferta às compras do Estado de Portugal. E devo-lhe dizer, apesar da sua irritação e inquietação, depois vai ler o documento e vai-se acalmar, só para terminar, que é fundamental que o Governo mude o rumo, que é fundamental que cumpra este objetivo para que influencie positivamente aquilo que é o mercado e aquilo que é a economia circular, que é o que nós precisamos. Estou certo que vai-se juntar a nós nessa matéria e estou certo que vai ter muito para ler com o que vamos enviar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também aos Srs. Deputados. Não agradeço ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Nuno Carvalho, porque, de facto, as perguntas, pelos vistos, não eram relativas à minha intervenção e enganou-se no destinatário. Eu também tenho pouco tempo, mas gostaria de lhe dizer que o PSD, aquilo que não quer discutir são os mecanismos que aprova e que defende e que sabe que são perversos e que sabe que têm a ver apenas com a especulação financeira. E é isso que o PSD não quer aqui porque não se quer definir, porque sabe bem que tem esqueletos no armário. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PS, eu fico comovida com as referências ao outro lado do mundo, a décadas passadas, mas parece que isso é apenas uma forma de não falar nas opções tomadas neste momento, nomeadamente ao nível da água, em que, quando eram oposição, criticavam as concessões a privados dos serviços de águas e saneamentos e que agora enfiam a viola no saco. E, portanto, aquilo que nos parece é que há muita falta de vontade de enfrentar interesses financeiros. E, relativamente ao PS e ao PSD, deviam ter vergonha de aqui não referirem porque é que votaram contra uma proposta do PCP que, no concreto, reduzia os tais resíduos que tanto falam, reduzia as embalagens que são desnecessárias. Isso sim deveria estar aqui a ser assumido, essas opções de alinhamento com os interesses económicos que não põem em causa as raízes dos problemas, isso sim é que devia ser assumido pelos senhores e acho que deviam assumir as suas responsabilidades.
Muito obrigado. Há um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, do Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do PS. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Várias espécies de plantas e animais estão a desaparecer a um ritmo cada vez mais acelerado devido à atividade humana. Um relatório da ONU, 2019, alerta que 1 milhão de espécies, no total estimado de 8 milhões, estão em vias de extinção, podendo muitas delas desaparecer em algumas décadas. Só na Europa estima-se que existam mais de 1000 espécies em vias de extinção. E as espécies não são apenas números. São parte dos ecossistemas que nos fornecem uma panóplia de coisas essenciais que tomamos como garantias. É por isso urgente e tem de ser desígnio de todos o reforço da proteção da biodiversidade. Mas as alterações climáticas são a maior ameaça à biodiversidade no século XXI. E por isso, senhores deputados, nunca foi tão urgente como é hoje adotar uma lei de bases do clima que permita alavancar e comprometer o país com a ação climática, com a descarbonização e com a sustentabilidade. Com toda a importância que isso tem para colocar um travão na perda de biodiversidade a que temos assistido e que se prevê acentuar se nada mudar. O projeto de lei que hoje o PS traz a plenário tem a ambição necessária, estabelece as bases, mas também importante metas e medidas, como por exemplo na valorização dos serviços dos ecossistemas, na reconversão da floresta, na transformação da paisagem, na criação de novas áreas marinhas protegidas, mas também na prosecução de uma exploração sustentável dos recursos naturais, de uma agricultura cada vez mais inovadora e sustentável, por uma gestão do território em sintonia com o planeta e com os ecossistemas. No fundo, é importante assegurar que consumimos de forma racional, com o menor impacto possível, para travarmos a perda de biodiversidade, para assegurarmos que esta geração tem como garantia o direito ao equilíbrio climático e ecológico, mas sem colocar em causa o equilíbrio nas gerações seguintes. Inverter o caminho de perda de biodiversidade implica também mais ambição e compromisso. Senhora deputada Mariana Silva, os velhos do Restelo, felizmente, estão a desaparecer, são cada vez menos, mas está o PEV disponível para assumir metas e compromissos concretos em sede de discussão da especialidade, juntamente com o Partido Socialista, e trabalharmos em metas e compromissos cada vez mais definidos e concretos para termos uma ambição cada vez mais séria e forte, concreta, na ambição climática. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes. Por favor.
Obrigada, Sr. Deputado João Nicolau. Falou aí de espécies de plantas e animais em vias de extinção, falou na sua intervenção. 1000 espécies em extinção não são apenas números, e os Verdes concordam que não são apenas números e que a perda da biodiversidade é necessário travar. E por isso, os Verdes estão disponíveis em sede de especialidade para trabalhar numa lei do clima que nos ajude também neste caminho de proteção da biodiversidade. E pela sua intervenção, Sr. Deputado, posso constatar que o Partido de Socialista e o Governo também da mesma cor estão disponíveis para discutir projetos como o Aeroporto do Montijo, a exploração de lítio e minerais associados em fronteiras de zonas protegidas, num parque perto do Parque Nacional da Peneda de Gerês, em zonas de património agrícola mundial, na Serra da Estrela com o Estatuto de Geoparque Mundial, na agricultura superintensiva olival, amendoal e abacateiro, tudo projetos e zonas que, onde existe realmente perda de biodiversidade. Por isso, fico agradada que hoje tenha trazido aqui essa disponibilidade, a disponibilidade do PS para repensar estes projetos.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma pergunta ao Sr. Deputado Nelson de Peralta, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Os desafios climáticos futuros, para além de mais que necessária redução das emissões de gases com efeito estufa, a adaptação e mitigação têm também de assumir um papel central na ação governativa para as próximas décadas. O aumento da frequência de fenómenos extremos nos próximos anos obrigará a uma gestão mais cuidada dos nossos recursos hídricos, que aumenta a capacidade de reação às cada vez mais frequentes cheias e secas. além do reforço da rede de monitorização de recursos hídricos e das medidas de proteção de pessoas e bens, são cada vez mais necessárias soluções que permitam regular o caudal dos rios, amortecendo as ondas de cheia e assegurando as reservas indispensáveis para os períodos de seca. Senhores deputados, na luta contra as alterações climáticas, não nos podemos dar ao luxo de prescindir de armas eficazes. Também é preocupante a falta de adoção de medidas efetivas para mitigar a dimensão e o impacto das cheias. No Baixo Mondego, ainda muito recentemente, populações inteiras ficaram isoladas ou tiveram de ser evacuadas. Apesar das grandes melhorias obtidas na qualidade dos nossos recursos hídricos nos últimos 20 anos, muito se encontra por fazer. As infraestruturas de motorização e de saneamento também precisam de ação. No fim de linha, será nelas que incidirá a pressão dos fenómenos extremos e, principalmente, se falarmos das frágeis ou inexistentes redes pluviais. Pergunto assim ao Sr. Deputado Nelson de Peralta se considera ou não que o país carece de mais investimento nestas infraestruturas, principalmente nas pluviais que estarão sobre esta pressão acrescida nos próximos anos, e também se no entendimento do Bloco de Esquerda soluções como as barragens serão de excluir naquilo que é a normal regularização dos cursos de águas, ou seja, evitando que as cheias tenham maior dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Paulo Leitão, eu devo dizer que é com alguma ironia que ouço o Grupo Parlamentar do PSD dizer que em matéria climática não podemos prescindir de armas efetivas. O PSD que privatizou o setor dos resíduos, o PSD que privatizou a Galp, a REN e a EDP, fazendo agora com que haja um negócio de milhões, mais 2 milhões de pessoas em casa ao frio. Mas devo-lhe dizer que o Bloco de Esquerda considera, obviamente, deve haver mais investimento público. Devemos dizer, bem-vindo, o PSD a esta posição. Quanto à questão das barragens, bem, não temos uma posição abolicionista. O que nós não podemos ter é todos os rios com todas as barragens e todos os rios com baterias a funcionar apenas para o interesse de uma empresa que o PSD privatizou. Portanto, aquilo que posso dizer é que da parte do Bloco de Esquerda estamos na parte das soluções e queremos que, já agora, o PSD também se junte à proposta do Bloco para criar um setor público de energias renováveis, até para compensar alguns dos muitos erros que o PSD fez na governação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Leite Ramos tem 3 pedidos de esclarecimento. O primeiro pedido de esclarecimento é feito pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. E pergunto ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos se deseja responder a todos no final. Muito obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma lei de bases define metas e meios, também planeia. Para além disso, uma lei de bases climática deve definir o princípio da precaução como atuação e ser consequente com ele. A importância desta lei vai, portanto, bastante mais além que as generalidades e contradições que o PSD nos apresenta aqui hoje. Aliás, não nos esquecemos, como disse também o deputado Nelson Peralta, que foi o PSD que em 2015 assinou um conjunto de contratos de exploração de petróleo e que comprometiam largamente a meta da neutralidade carbónica até 2050. Eram 16 contratos para exploração de petróleo e foram em 2015, há 5 anos atrás. Felizmente, a mobilização popular conseguiu derrubar um por um. Mas é aqui que existe também mais uma contradição. A expectativa ou a crença do próprio Partido Social Democrata de que o mercado resolverá o problema. A entrega destes contratos denota que nem os privados têm o maior interesse em alterar as suas formas de produção, nem o Estado neoliberal pretende, de facto, planear e intervir na economia para combater o caos climático. Pretende entregar ao mercado para que, mais uma vez, este faça como melhor lhe convém. E se dependesse do PSD, neste momento estávamos a explorar petróleo em Portugal. E entendem ainda que se o poluidor puder pagar, este tem direito a poluir. E eu pergunto-me se o PSD entende que a experiência dos últimos anos, como por exemplo as minas da Panasqueira, com os resíduos tóxicos de São Pedro da Cova, com os resíduos de Sobrado, na Chamusca, ou ainda o crime ambiental no Tejo e no Rio Ferreira,